Nós conversamos agora com o neurocirurgião e escritor Luciano Manzato, autor do livro Sem Remorso. Doutor Luciano, seja muito bem-vindo à CBN Amazônia Rio Branco. Bom dia.
Bom dia. Um prazer enorme estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite.
Então, para a gente começar, fala um pouco sobre esse resumo do seu livro, qual é a trama, do que se trata.
Então, o livro trata-se de um personagem que teve a sua família, a sua esposa estava grávida, eles estavam chegando em casa e sofreram um atentado, sua esposa foi violentada e morta na frente dele. Ele foi também agredido, acabou ficando em coma vários dias, semanas no hospital. O sistema judiciário brasileiro nada fez, encontrou os culpados, não prendeu. Então, o Valentim, desamparado aí pela justiça, tendo perdido tudo que ele tinha na vida dele, que era a mulher dele e a gravidez que tanto ele queria, então ele resolve buscar justiça por meio das suas próprias atitudes, né? Então ele passa a fazer um treinamento, se fortalecer, e ele vai atrás então dos vilões aí que acabaram com a vida dele. Então, um livro com bastante violência, bastante agitação, um livro bem frenético, que traz em pauta principalmente essa questão da impunidade, né? Que infelizmente reina no nosso país aí, e não temos, infelizmente, uma previsão de que isso vá mudar, vá melhorar.
Então, esse é um tema, o livro, realmente, assim, muito interessante e bem profundo, né, para a gente conversar sobre. E aí também um dos tópicos que são abordados no livro é um pouco essa questão das mudanças que acontecem no cérebro devido a traumatismos cranianos, violência, né? Então, explica pra gente o que realmente acontece no cérebro de uma pessoa que sofre desse tipo de agressão.
O circuito das emoções, ele ainda não é totalmente compreendido, né? É extremamente complexo, tem um mapeamento que foi conseguido já localizar algumas áreas que são bastante influentes nesse circuito. Não são áreas específicas do cérebro como um todo, ele funciona nesse circuito emocional, mas uma das áreas que são afetadas bastante nos traumas são os lobos frontais, né? E sabe-se que são centros controladores das emoções. Então, nesses pacientes que a gente mais corriqueiramente percebe alterações comportamentais, né? Pacientes antes que eram agitados, agressivos, passam a ficar mais calmos, pouco responsivos, apáticos, mas também acontece o oposto. Isso, infelizmente, a gente não consegue prever, né? Os pacientes que antes eram pessoas normais passam a ficar agressivos, desnorteados, com alteração comportamental, desinibição, né? Então, isso tudo a gente vê quando os lobos frontais deles são lesionados, né, por traumatismo, por hematomas, por AVCs, né, porque qualquer que seja a forma de agressão.
E aí, justamente falando dessa questão dos lobos frontais, explica um pouco melhor qual é o papel dessa região, por que que ela é então tão sensível a esses impactos causando essas mudanças?
Então, os lobos frontais são uma das áreas mais móveis do cérebro dentro do crânio. O nosso cérebro não é fixo, ele fica boiando em torno de um líquido que protege o nosso tecido cerebral. Traumatismos automotivos, por exemplo, que acontece a frenagem brusca, então a nossa cabeça vai para trás e volta muito rapidamente, e o cérebro ele chacoalha. Então o osso frontal bate no osso frontal e volta. Então isso torna ele muito suscetível a essas lesões traumáticas. Então formam coágulos, formam contusões, né? Alguns pacientes até vítimas de ferimento por arma de fogo, é um local frequente de projétil, né? Acidente de skate, de motocicleta, também como corriqueiro, a pessoa cair e bater o rosto, bater a frente. Então são áreas do cérebro bastante expostas, digamos assim, a esse tipo de traumatismo.
E aí, doutor, fala um pouco, então, um pouco mais desses cuidados que a gente pode estar tendo. O senhor citou alguns aí exemplos, realmente que podem acontecer essas pancadas, para a gente evitar, na verdade, que essa área seja atingida.
O que se tornou obrigatório, né, que antigamente não era o cinto de segurança, com certeza, né, porque é um acidente mesmo de velocidade baixa. Se você está sem cinto, a primeira coisa que você vai fazer é bater a cabeça ou na direção ou no para-brisa, né. Então, uso de cinto obrigatório, com certeza, usar o cinto de segurança no carro. Quem anda de moto, quem anda de bicicleta, quem anda de skate, usar capacete, né. O nosso crânio, ele não deixa de ser uma forma de capacete, ele é o nosso capacete natural. Mas, então, usar um capacete artificial, com certeza, reduz bastante o impacto dessas lesões no cérebro. Outros cuidados do dia a dia, né. Paciente idoso, por exemplo, tirar os tapetes de casa para eles não caírem, não baterem a cabeça, cuidar no dia a dia, chuvoso, por exemplo, que é muito comum as pessoas caírem também, baterem a cabeça, atropelamento, vítimas de atropelamento, então, né, coisas básicas, né, atravessar na faixa de segurança, cuidar o semáforo, coisas que constantemente, inclusive a mídia, né, vocês reforçam, é melhor prevenir do que depois a gente ter que tratar alguma lesão, né.
E aí, falando um pouco mais disso, essas questões que a gente vinha abordando, se eu citou as alterações de comportamento, após essas pancadas, né, após traumatismos, elas são permanentes ou elas podem ser revertidas por um tratamento ou acompanhamento adequado?
Isso vai depender muito da lesão cerebral que ficou, né. Tem os danos primários cerebrais, que, digamos, é a pancada que fez, e tem os danos secundários, que são em decorrência à isquemia que aconteceu depois, um edema do cérebro, uma inflamação, uma sequela mesmo até após a cirurgia. Mas isso depende muito de pessoa para pessoa, tá? O que a gente vê, sim, um acompanhamento psicológico, uma reabilitação psicossocial, esses pacientes, eles melhoram, né, com medicação. Então, é muito difícil a gente tentar prever até e dar uma orientação nesse sentido quando o paciente vai dar alta, porque muito se muda nos primeiros meses depois que esses pacientes vão para casa, né? Então, é muito individualizado essa resposta, e depende muito do tempo também de acompanhamento desses pacientes, tá? Pode sim ficar sequela definitiva comportamental, o paciente pode ficar pro resto da vida agitado, desorientado, desinibido, ou isso pode ser temporário, pode melhorar com a reabilitação, com a medicação, né? Mas isso é de cada pessoa, de cada paciente.
E aí, no seu livro, o senhor trata um pouco sobre esse assunto também, o senhor já falou um pouco da trama, mas de que forma que essa sinopse, esse conteúdo do livro, ele é relacionado com esse tipo de lesão, com esse tipo de alteração do comportamento?
O nosso protagonista, o Valentim, ele sofreu um traumatismo grave, frontal. Um dos assaltantes deu uma coronhada nele com a arma, e ele fez uma lesão frontal importante. Uma coisa que fica ao interpretar esse sem remorso que o Valentim tem, ele vai até as consequências sem pudor nenhum. Ele não tem pena, o que ele tem que fazer, né? Deixa eu levantar isso. Foi o trauma emocional que ele sofreu, porque tiraram tudo que ele amava? Foi a lesão cerebral que ele sofreu? É uma combinação das coisas? Esse foi a lesão frontal dele, que decidiu ele ficar apático, sem emoção, sem empatia? Ou foi a perda simplesmente da esposa e do não nascido, né? Então, isso eu deixo para o público aí interpretar conforme cada um.
E agora, para a gente já finalizando a nossa entrevista, fala para a gente onde que a gente pode encontrar o seu livro, como faz para adquirir.
Então, com as plataformas digitais aí, em algumas livrarias, o livro físico também, mas acredito que a mais famosa e a mais acessível é a Amazon, tá? Tem na Amazon lá, é só colocar o título lá, Sem Remorso, Luciano Manzato, ou entrar no meu Instagram, tem o link lá, É só clicar, é Luciano_Manzato, já entra lá no, direto no site da Amazon para compra. Tem a obra física e tem também a obra digital. E tem também capítulo aberto para o pessoal que quiser ler e tirar suas conclusões, ver se gostou ou não, se quer ler adiante. Então, o primeiro capítulo está aberto lá para quem quiser ler.
Ótimo, então muito obrigada, doutor Luciano, pela disponibilidade de estar aqui participando com a gente no Jornal da Manhã, na CBN Rio Branco, trazendo um pouco mais sobre essas consequências de lesões, né, de pancadas no cérebro aí, tratando dessas mudanças de comportamento. Então, mais uma vez, muito obrigada, doutor.
Eu agradeço mais uma vez também, foi um maior prazer participar. E sempre que tiverem algum assunto que eu puder, eu estou à disposição.